Luta de Classes e Luta Política, por Karl Marx. Abril, 1847. A grande indústria aglomera no mesmo local uma multidão de pessoas que não se conhecem. A concorrência divide os seus interesses, mas a manutenção do salário, este interesse comum que tem contra o seu patrão, os reúne no mesmo pensamento de resistência, coalizão. A coalizão, pois, tem sempre um duplo objetivo: fazer cessar entre elas a concorrência para poder fazer uma concorrência geral ao capitalista. Se o primeiro objetivo da resistência é apenas a manutenção do salário, à medida que os capitalistas, por seu turno, se reúnem em um mesmo pensamento de repressão, as coalizões, inicialmente isoladas, agrupam-se e, em face do capital sempre reunido, a manutenção da associação torna-se para elas mais importante que a manutenção do salário. Nessa luta, verdadeira guerra civil, reúnem-se e se desenvolvem todos os elementos necessários a uma batalha futura. Uma vez chegada a esse ponto, a associação adquire um caráter político. As condições econômicas, inicialmente, transformaram a massa do país em trabalhadores. A dominação do capital criou para essa massa uma situação comum, interesses comuns. Essa massa, pois, é já, em face do capital, uma classe, mas ainda não o é para si mesma. Na luta, essa massa se reúne, se constitui em classe para si mesma. Os interesses que defende se tornam interesses de classe, mas a luta entre classes é uma luta política. Uma classe oprimida é a condição vital de toda a sociedade fundada no antagonismo entre classes. A libertação da classe oprimida implica, pois, necessariamente, a criação de uma sociedade nova. Para que a classe oprimida possa libertar-se, é preciso que os poderes produtivos já adquiridos e as relações sociais existentes não possam mais existir uns ao lado de outras. De todos os instrumentos de produção, o maior poder produtivo é a classe revolucionária mesma. A organização dos elementos revolucionários como classe supõe a existência de todas as forças produtivas que poderiam se engendrar no seio da sociedade antiga. Isso significa que, após a ruína da velha sociedade, haverá uma nova dominação de classe. Resumindo-se em um novo poder político? Não. A condição da libertação da classe laboriosa é a abolição de toda a classe. Assim como a condição da libertação do terceiro Estado, da ordem burguesa, foi a abolição de todos os Estados e de todas as ordens. A classe laboriosa substituirá, no curso do seu desenvolvimento, a antiga sociedade civil por uma associação que excluirá as classes e seu antagonismo, e não haverá mais poder político propriamente dito, já que o poder político é o resumo oficial do antagonismo na sociedade civil. Entretanto, o antagonismo entre o proletariado e a burguesia é uma luta de uma classe contra outra, luta que, levada à sua expressão mais alta, é uma revolução total. Não se diga que o movimento social exclui o movimento político. Não há jamais movimento político que não seja, ao mesmo tempo, social. Somente uma ordem de coisas em que não existam mais classes e antagonismos entre classes, as evoluções sociais deixarão de ser revoluções políticas. Até lá, às vésperas de cada reorganização geral da sociedade, a última palavra da ciência social será sempre o combate ou a morte, a luta sanguinária ou nada. É assim que a questão está irresistivelmente posta.